Você está ouvindo o Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini, Alguma Coisa Cast Indica, especial dia do podcast. Hoje eu tô aqui com o Rafael e com o Matheus, eles são lá do Curva de Rio.
Aê!
Curva de Rio!
Você pediu pra animais zoar, né? Tá. Animais zoar, vamos lá.
Vamos zoar?
Ó, antes de começar o papo, cara... Fala pros ouvintes aí, pra galera que ainda não foi lá visitar o Curva de Rio, mas que vai depois que eu vi esse programa, do que é que vocês falam lá, cara?
Essa é, de fato, uma excelente pergunta.
É uma excelente pergunta. Vamos lá. O host vai ajudar a gente, Rafael?
Que a gente host fala ou editor? Quem tem que falar?
Pode que o Febrini é os dois, né, então...
É verdade.
Eu não entendi como é que funciona pra gente lá, como é que é essa divisão de trabalhos. Curva de Rio, um podcast de humor de verdade, não com podcast de assuntos gerais bem humorado, como é a maioria. É um podcast de humor especificamente, com diversos programas diferentes, toda quinta-feira, 6, 7 da manhã.
O protagonista é o tema, ou o protagonista é o humor?
O protagonista é o humor.
Ah, muito sempre. Bem, sempre. Cara, como que vocês...
Sabia não.
Sabia não, cara?
Que merda, hein? Sabia não? Lembra daquele jogador lá. Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como que vocês se conheceram, cara?
Ixi, essa é complicada.
É bom. Bem complicada mesmo.
Foi num quarto escuro, foi num dia meio assim, alcoólico. Não, tô brincando. A gente trabalhava na mesma empresa. Na verdade, trabalha ainda.
É, exato.
Só que em regionais diferentes. O Matheus foi embora pra Curitiba, continua aqui em São Paulo. A gente se conheceu basicamente na empresa que a gente trabalha, aqui na... Não pode falar que não? Caralho, ia falar o nome da empresa.
Caralho, aí, okay, o cara trabalha pra maçonaria, não pode falar o nome da empresa, que porra é essa?
É que vez ou outra a gente conta uma história de coisa que acontece no trabalho, eu acho que não é legal as pessoas saberem.
Se tivesse saído na gravação um comecinho o nome da empresa que o Rafael falou, pode cortar, Febrinho, por favor, tá? Só pra não ter nenhum problema judicial depois pra ninguém.
Pode deixar. Cara, como que vocês tiveram esse estalo de fazer podcast?
É, isso eu lembro bem, quando foi. É, o Rafael ele tinha ouvido já um podcast há muito tempo, que é o Teu Pai que você tinha falado, né, Rafa?
Teu Pai Podcast, um podcast que só teve 3 episódios, né?
Exato, eu conhecia até aí de podcast, e eu já ouvia um pouquinho mais. E nessas de café no trabalho, cerveja fora do trabalho, conversando, etc, conversando e relaxando, eu indiquei alguns pra ele. E aí teve um dia que a gente tava bebendo em São Paulo e ele falou, Matheus, vamos fazer um podcast? Aí eu falei, vamos. Foi assim.
Só que vamos contar direito, né? Não é simplesmente a gente tava bebendo em São Paulo. A gente já tava no terceiro lugar bebendo.
Isso, era um pub crawl.
Era uma coisa mais profunda, né? Não era tão raso assim.
Exato.
Depois de umas 5 horas bebendo, eu peguei, virei pra ele e falei... Na verdade foi assim... Foi um pub crawl em que teria que passar em... A gente passou em quantos lugares? 4 lugares diferentes pra beber, Matheus?
4 lugares pra beber e um pra comer, que a gente também bebeu.
Uhum. Exatamente. Só que nesse meio tempo, foram estabelecidos alguns desafios que eu tentei cumprir. Até então eu tava cumprindo. Que era tomar 5 cervejas diferentes em cada lugar desse. Eu coloquei um por fora, que era tomar um destilado diferente em cada um desses. Então eu já tinha tomado algumas cachaças e um uísque.
Porra, aí sim, aí abre a criatividade, né, cara? Aí vem podcast.
Exatamente.
Vem
a porra toda.
Eu sei que o Matheus, ele gosta daquela parada do Rei Leão, daquela filosofia que tem por trás do Rei Leão, né? Eu tive a oportunidade de gravar com vocês, a gente falou um pouco do Rafiki lá. Tem uma parte do Rei Leão que eu acho muito maneira, que o Simba, ele é pequenininho ainda, ele fala pro Mufasa, né? Pô, você não tem medo de nada. E o Mufasa vira pra ele e fala, hoje eu tive medo de perder você, né? Quando ele é atacado pelas hienas lá e tal. E, cara, pensando da forma mais trágica e mais sincera possível, qual é o pior medo de vocês hoje com o Curva de Rio?
Boa pergunta, cara.
Tem que ser difícil, né?
Tem que ser difícil.
Olha, assim, não é uma coisa que eu vou dizer pra você, olha, eu tenho medo, desgraçado, que isso um dia aconteça e tal. Mas acontece que a gente faz piada com muita coisa, algumas coisas que a gente pode dizer que não é tão ortodoxa. Sabe, não são piadas usuais que as pessoas fazem todo dia, elas podem às vezes ser mal interpretadas. Eu principalmente, o Matheus, eu tenho um foda-se gigante pra isso, mas eu tenho medo de que algum dia pode ser, uma coisa pode ser mal interpretada e alguém querer usar isso contra a gente, sabe?
E você, Matheus?
Cara, bem longe disso. Eu realmente não importo nem um pouco esse ponto.
Como eu disse.
Meu medo seria mais um dia não ter... esfriar, sabe? De repente não ter mais graça a gravar.
Perdeu o tesão, então.
Exato, esse é meu medo. De repente não ter mais vontade de fazer o projeto.
A falta, né? Vocês lá no podcast de vocês são muito zoeiros, aquelas piadas que são piadas ácidas, mas tem um tom crítico muito alto que só não vê quem não quer, né? Ou quem não gosta de política. Tem um tom.
Isso é acidental, tá, gente? Só que.
Não, só que tem um fenômeno muito louco no podcast, tipo assim, as pessoas veem você como aquilo que elas escutam, né? Então, por exemplo, a gente faz um podcast sobre a história, a pessoa acha que você é um historiador. Muita gente pensa isso, né? Pô, até em outros podcasts mesmo, tal. Você faz um programa sobre, sei lá, crítica de cinema, você fala coisas super interessantes, o cara acha que você é um crítico de cinema, só porque ele ouviu aquilo, né? Vocês têm medo de ser mal interpretado ao ponto das pessoas acharem que vocês são exatamente aquilo que vocês fazem no podcast 24 horas por dia, ou realmente vocês são aquilo 24 horas por dia?
Cara. Assim, as pessoas não só têm que achar que o Matheus é daquele jeito, como ele é, de fato, sabe? Eu conheço.
Já que, já que o Rafael falou do Matheus, agora o Matheus fala do Rafael.
Cara, eu admito que o Rafael não é tão assim no programa na vida real, não, viu? Essa é uma diferença. Ele realmente dá uma interpretada legal pra poder... Interpretada pareceu que ele mente o que ele é, não é isso. Mas ele realmente
tem uma cultura
diferente do podcast.
A gente tá mentindo
do que na vida real. Tipo, no podcast ele acaba sendo um pouco diferente, sim, nesse ponto.
Sim.
E eu também não sou assim o tempo todo, caramba. Eu tava pensando nisso semana, por acaso.
Você dorme às vezes, né?
Não, é que, tipo, trabalho, por exemplo. Porra, eu tenho superiores. É só no nível hierárquico, mentalmente, obviamente, não, mas eu tenho superiores hierárquicos no trabalho que eu não posso fazer todo tipo de piada o tempo todo. Então eu tenho um limite em alguns pontos. Mas
qual, limite qual, qual que é só ficar quieto.
Não, não é do humor, cara.
Qual o limite do
humor? O limite é o seguinte: quando eu não posso falar alguma coisa, por exemplo, no trabalho, eu vou lá e tuito, sabe? Tipo, pego o celular de canto lá e anoto.
É foda, o podcast às vezes é uma válvula pra gente, muitas vezes, ser o que a gente é. Tem gente que fala assim, né, pô, podcast é bom pra você ter aqueles momentos, aqueles rompantes que você não tem na vida real. Muitas vezes ele serve pra você ser o que você é, porque você não pode ser na vida real por conta de algumas coisas que a sociedade impõe, né?
O podcast é tipo aquele filme de olhos bem fechados pra você, Febrino?
É uma mistura disso com Black Mirror, tá ligado? Ó, já nessa parada, eu queria emendar uma pergunta que eu faço direto aqui pras pessoas, que é o seguinte, vocês... curtem gravar sempre, absolutamente sempre, vocês sempre chegam ali com vontade e tal, ou em alguns momentos vocês pensam, putz, hoje eu não queria gravar e tal. Eu sei que durante a gravação o podcast tem uma parada que envolve, né? Mas quando vocês chegam assim, vocês sempre chegam naquela parada, ou tem dia que vocês falam, não, hoje eu vou ser podcaster?
Olha, a gente teve a nossa época que a gente gravava demais... em determinado momento, dava uma certa agonia, porra, não tô com vontade de gravar hoje não. Mas a gente tem gravado tão pouco ultimamente, sabe? Antes a gente tinha muita coisa arquivada pra lançar, sabe? Hoje a gente tem o quê, Matheus? Os dois programas arquivados?
Um, na verdade.
Então,
se a gente conseguir gravar hoje, no dia dessa gravação, talvez a gente tenha dois.
isso é maneiro. E você, Matheus, o que você acha?
Cara, realmente acontece às vezes de não ter vontade, mas é que como você falou, você adiantou uma coisa que eu ia falar, durante a gravação eu acabo me envolvendo, durante a gravação você acaba entrando no, você dá um tranco e acaba indo até o final de boa, mas também isso é muito com a experiência, a gente passou por algumas gravações, por exemplo, que a gente chegava no final, eu tava cansado e não conseguia conversar com o outro mais, as gravações são um saco, eram um saco, não sei se ainda vai ter algumas assim. Em geral as versões legais são aquelas lives que você acaba e até dá vontade de gravar outro, sabe? Mas
Chato. Tem uma coisa também, ô Febrini. A gente tem um período de aquecimento antes de começar a gravar gigante. Isso que você fez aqui com a gente agora. Tá online, beleza, vamos começar. Isso não existe no vídeo. Nunca aconteceu, cara. Eu fiquei assustado, pra falar a verdade. Eu falei, caralho, o cara vai começar a gravar agora mesmo.
Calma aí. Eu fiquei online e de repente começou a perguntar. Calma, cara, calma.
Aqui tem que ser assim, louco, pra pegar, né, distraído.
Eu não sei se... Como, eu não conheço muito sua intimidade, Febrinho, só que preliminares é uma coisa muito importante em algumas relações.
Hoje em dia não dá mais tempo não, cara.
Que isso, cara?
Que isso, oh, mano?
Voltando aqui. Eu
achei ofensiva essa, cara.
Voltando aqui no podcast.
Exato, cara. Não, calma aí, tô preocupado pra caralho com você agora, velho.
Ó, o seguinte, cara. Deixa eu fazer a pergunta pra vocês. Falar de tragédia é fácil, né? Falar de coisa ruim é muito fácil. Eu quero fazer uma pergunta que pode ser até mais difícil do que aquela anterior, que é o seguinte. Qual que é a maior esperança de vocês hoje com o Curva de Rio? Mas sejam totalmente sinceros e utópicos, cara.
Totalmente sinceros e utópicos, eu gostei.
Não fez nenhum sentido pra mim.
É, porque tem gente que chega aqui e aí, ah, eu gostaria que a gente continuasse o belo trabalho, não sei o quê. Não, não quero ouvir isso. Eu quero saber uma parada, tipo, qual é a sua maior esperança? O que você já imaginou um dia, tipo, caralho, imagina que foda, sei lá, viver só disso, pagar alguém pra fazer tudo e eu não fazer porra nenhuma, algo do gênero.
Eu acharia muito legal se ele crescesse dentro dele mesmo. Tipo, se novos programas surgissem, mais uma coisa que não acontecesse, tipo, meio que fosse melhor setorizado, sabe? Uhum. Se, de repente, o Rafael conseguisse fazer um programa focado e pudesse lançar mais de um na semana, a gente conseguisse ensinar mais gente pra editar, pra poder fazer realmente crescer. E outra parada que eu achei que fosse bem legal é se a gente conseguisse exportar a mídia. Não tô falando de pro YouTube, isso é muito piegas hoje em dia, né? Seria muito fácil comprar uma câmera. Mas, sei lá, tipo... Um dia pegar as piadas e levar pra um humorista fazer um show, algum tipo,
sim,
sabe?
Sim.
Eu tava pensando nesses dias até, se tinha como reexportar as piadas que a gente faz de alguma desse tipo. São duas coisas que já seriam bacanas se acontecesse.
Isso é foda.
Esperança,
né?
Sinceridade de utopia seria isso, que é o máximo possível.
E foi bem sincero e foi utópico, sim, né? Não é uma coisa fácil, né, cara? É foda.
Utopia quer dizer impossível em geral, então é isso aí.
É, mas é bem, bem nessa linha mesmo, né? Quando a gente tem muita esperança muito vaga também, é chato, né, mano? Você tem uma esperança que as pessoas, às vezes... Qual que é a sua maior esperança? Ah, sei lá, consegui 80 downloads e o cara tem 70. Porra, semana que vem já era. Acabou sua esperança? Tá ligado? Me dá um bagulho forte, né, porra? Podcast hoje tem um elemento muito bizarro da mídia, muito interessante, que é o seguinte, ele atinge a vida das pessoas de uma maneira muito direta, né? Isso é muito louco, tanto para você aprender, quanto para você se divertir, quanto para você gostar de algum podcaster, de algum podcast, quanto para você odiar algum podcaster ou algum podcast e tal. Qual que é a relação de vocês com os ouvintes, pensando nessa profundidade que o podcast tem?
Cara, boa pergunta também.
Tem que ser difícil, né?
É o tipo de coisa que a gente nunca parou pra pensar, na verdade. Por isso que a gente tá sendo pego de surpresa aqui.
Mas essa é a minha intenção, desde o momento que eu tive essa ideia. É fazer vocês pensarem em coisas que vocês não pensaram ainda.
A gente teve um exemplo bom essa semana, Rafael, de interação com o ouvinte.
O rapaz do Twitter?
Exato.
O Rogério Fernandes?
Só aí.
Cara, isso é muito escroto que a gente fez. Mas na onda da Podcast Friday, teve um rapaz aí, Rogério Fernandes é o nome dele mesmo, não tenho certeza agora. Alguém recomendou o Curva de Rio, recomendou o podcast Los Chicos, e foi qual mais o outro? Acho que foi
acho que foi a galera do Raul e o Churume.
Galera do Raul e o Churume, tá. Recomendou esses dois e citou o Curva de Rio também. Recomendou três podcasts.
Sim.
Daí esse cara pegou e comentou, a galera do Raul é muito bom, Churume é muito bom, só que o Curva de Rio dá sono. Beleza. Maravilha. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Opinião dela, maravilha. Daí eu e o Matheus gravou o Papo Tranqueira, um dos formatos de programa que tem o Curva de Rio. E a gente ficou citando esse cara o programa inteiro, perguntando se ele já tava dormindo, começando a falar mais baixo, porque provavelmente já tinha pego no sono. E acabou, o programa foi lançado, a gente mandou pro Twitter dele. Cara, esse podcast foi dedicado a você. Ele pegou e... Ô, obrigado, estou honrado.
Ai, caralho, vocês são muito filha da puta, né, mano?
Cara, ele aceitou muito bem a piada, esse é o ponto. Sim, ele aceitou de boaça a piada.
Total, É muito louco.
Teve até galo cantando no fim do programa pra ele poder acordar.
Mas você vê, né? Olha só o poder que essa bosta tem, cara. Olha o poder que o podcast tem, maluco. A gente vive hoje em 2016, 80% da população mundial tem insônia. Vocês conseguem fazer as pessoas ficarem com sono. Se isso não é poder... Se isso não é poder, eu não sei mais o que é, velho, na moral.
Teve de limite nos podcasts, né?
Ai, ai. Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês têm interesse em ajudar a podosfera de modo geral? E se vocês têm, o que vocês fazem pra ajudar?
Bom, o Matheus já edita uns 500 podcasts, já, ele já dá a contribuição dele. Uhum. Só que eu acho que ele ganha dinheiro por isso, apesar dele não admitir.
E é só um além do curva de Rio que eu edito. Cara, contribuição é um negócio difícil, porque a vida de ninguém tem muito tempo aqui, né? Uhum. Então, tipo, a gente tem que se preocupar com o nosso, e quando dá pra participar de outros porque as pessoas chamam, vamos, legal, enfim. E... é.
Uhum. E você,
Rafa? Não sei, Febrini. Uhum. Meio que a gente tá no meio, eu acho.
Assim, no meio entre ajudar assim... e não ajudar?
Não, no meio, tipo, a gente tá no meio da roda, a gente vai com a maré.
Ah, sim, estamos no meio da galera.
A gente tem o costume de falar que existe uma panela aí de podcast. A gente sabe que existe e você tá incluído nela, né, Felipe? Tem um grupo de podcasts aqui do nosso canto que estão ali, todo mundo unido, todo mundo conversando o tempo inteiro, que inclui, assim, a gente do Curva de Rio, tem vocês do Alguma Coisa Cast, tem quem mais? Tem o pessoal do Los Chicos, o pessoal do Chorume, o Cacofonias lá do Minuto de Silêncio, vez ou outra aparece pra dar um oi.
É, mais ou quem menos, mais? Essa panela sua aí tá meio furada, né? É. Com a galera do Minuto de Silêncio a gente não conversa de jeito nenhum, eu odeio aquele maluco Cacofonias, essa panela aí tá meio furada. Mas às vezes a gente tem impressão, porque é tanto podcast que não interage, que aqueles que interagem parece que estão muito unidos, né? Mas na verdade não, são só os que interagem. A gente, sei lá, a gente tem naquele grupo lá, né, dos podcasters lá no Telegram. Tem, sei lá, 900 pessoas, não sei, uma porra assim, mas tipo, 30 pessoas fala, sabe? Dessas 30, 15 só aparecem pra fazer jabá. Aí parece que os outros 15 são uma panela, mas não, na verdade não.
Não, tem um certo diálogo, sim. Tem uma coisa assim.
Não, tem, sim. O diálogo
tem. O Petros da Pia, que é o embaixador da podosfera.
Não, o Petros é o rei dos ouvintes, né, cara? Ó, deixa eu fazer uma última pergunta pra vocês aqui, gente. Eu queria... mais uma vez, pedir sinceridade, vocês estão sendo sinceros, isso pra mim é o mais importante.
Ou não.
Ou não, ou vocês estão me enganando muito bem. Cara, eu queria perguntar primeiro pro Matheus, que é o mais trágico. Mas tem muita sinceridade na tragédia. Cara, se o podcast fosse uma mulher e tivesse sentado com a gente numa mesa... e você pudesse falar para ela tudo o que o podcast representa para você ou representou na sua vida, sem ficar escondendo nada, o que você diria?
Cara, essa pergunta é mais difícil até agora, provavelmente.
Tem que ser, né? Tem que ser difícil.
Porque aquele lance, cara, o podcast, ele não, ele era importante antes só como ouvinte, mas também é a coisa mais importante do mundo. E hoje, como produtor, mudou completamente o que significa... Tá, se eu tivesse que falar diretamente, seria podcast pra mim aquela coisa que é muito importante, mas tem que estar funcionando. Também é o tipo de coisa que parasse de funcionar, se aposentasse, não significaria nada automaticamente. Só é legal porque não é só os programas em áudio, é todo o ecossistema que está em volta. São todas as pessoas que se conhecem, são os contatos que são feitos, são a interação com os ouvintes, com outros podcasters, com o servidor que falha de vez em quando. Tudo isso funcionando junto que é o legal.
Presença, né? Presença. Em outras palavras, você quis dizer que se o podcast acabar, você vai ter saudade. É que o Matheus, ele é tão turrão que ele não falaria isso jamais, né? Imagina, Rafael, o Matheus falando, se o podcast acabar, você sentiria saudades. Tipo, mano,
o mundo explodiria, né? Ele ia falar que ele tem um CD com todos os episódios salvos e passa o resto da vida ouvindo aqueles mesmos episódios. Saudade do caralho.
E você, Rafael?
Cara, eu parafraseando aí Winston Churchill, viraria e falaria: eu tirei mais de você do que você tirou de mim.
Olha aí. Também o cara quer dizer, é importante pra caramba pra mim, mas ele nunca falaria isso aqui. Isso é o Curva de Rio, senhoras e senhores. Ai, ai, gente, obrigado demais pela presença de vocês aqui. O papo foi bem maneiro, valeu mesmo.
Cara, eu que te agradeço por você, cara. Foi uma delícia. Muito obrigado.
Mas dá uma olhada nos preliminares aí, cara. É muito importante, vai por mim.
Isso é coisa do passado. Ó, vai ter link aí na inscrição. Sacanagem. Vai ter link aí na inscrição, tudo certinho, mas eu sempre falo aqui pra galera que tá no ônibus, algum lugar, quiser entrar no site dos caras lá, é www.curvaderio.com. Cara, muito sucesso pra vocês, que vocês cresçam cada vez mais e que a utopia do nosso querido Matheus se concretize, né, cara?
Valeu, Febrino.
É nóis, cara. Tamo junto.